O Senhor deu a Moisés o seguinte regulamento para os casos de leprosos curados. O sacerdote sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se ele vê que a lepra desapareceu mesmo, exigirá o seguinte para a cerimônia de purificação. Duas aves que a lei permite ao povo comer. Um pedaço de madeira de cedro, um pano de forro vermelho e uns ramos de risopo. Mandará matar uma das aves, que deverá ser posta numa vasilha de barro pendurada em cima de água corrente. O sacerdote molhará a outra ave, ainda viva, no sangue da ave sacrificada. O molhará junto com ela a madeira, o pano vermelho e os ramos de risopo. Então o sacerdote borrifará daquele sangue sobre a pessoa curada da lepra, fará isso 7 vezes. Só depois disso tudo é que o sacerdote declarará que aquela pessoa está curada. Em seguida, soltará a ave viva, para que viva livremente nos campos. Para completar a purificação, o doente curado lavará as roupas que estiver usando, rapará a cabeça, as sobrancelhas e a barba, tomará banho e tornará a morar dentro do acampamento, só que terá de ficar fora da tenda dele durante 7 dias. Ao 7º dia, rapará de novo a cabeça, a barba e as sobrancelhas, lavará a roupa dele e tomará banho. Então será declarado totalmente curado da lepra e cerimonialmente limpo. No dia seguinte, no 8º dia, irá ao sacerdote levando 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade, também sem defeito, e 15 litros de farinha fresca da melhor qualidade para oferta de cereal, preparado com azeite, fora 0,5 litro de azeite de oliveira, que será levado separadamente. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe na entrada do tabernáculo. O sacerdote oferecerá ao Senhor 1 dos cordeiros e 0,5 litro de azeite como oferta pela culpa, fará os movimentos próprios de oferecimento ao Senhor, pois é oferta movida diante do Senhor. Então matará o cordeiro no lugar em que é costume matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, lugar consagrado para este fim, junto ao tabernáculo. Isto porque a oferta pela culpa é para o sacerdote usar como alimento, como no caso da oferta pelo pecado, é oferta muito santa. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para pôr um pouco na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão daquele que está em processo de purificação cerimonial. Depois o sacerdote derramará o azeite trazido separado na palma da mão esquerda dele mesmo, o molhará o dedo direito dele e com o dedo borrifará 7 vezes azeite diante do Senhor da sobra do azeite que está na mão esquerda. O sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão do candidato à purificação, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite será derramado na cabeça daquela pessoa. Assim o sacerdote fará a expiação pela culpa, ou seja, ficará paga a culpa daquela pessoa diante do Senhor. Depois o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado e fará a cerimônia de expiação por aquele que está sendo purificado da impureza da lepra. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para a oferta queimada. Apresentará essa oferta junto com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por aquela pessoa que, afinal, será declarada limpa, se a pessoa for pobre. pobre, não tendo recursos suficientes para trazer tudo aquilo, poderá trazer somente um cordeiro para a oferta pela culpa, para ser apresentado ao Senhor. Na cerimônia de expiação feita com os movimentos próprios pelo sacerdote diante do altar, além do cordeiro, basta trazer 5 litros de farinha fresca e boa, preparada com azeite, para a oferta de cereais, e 0,5 litro de azeite de oliveira. Deverá trazer também 2 rolas ou 2 pombinhos, o que lhe for possível, e usar um deles para a oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. Estas coisas serão trazidas ao sacerdote à entrada do tabernáculo, ao 8º dia, para a cerimônia de purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro para oferta pela culpa e o azeite trazido em separado, e mover as suas ofertas diante do altar, como gesto de oferecimento ao Senhor. Depois, matará o cordeiro e porá sangue dele na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão daquele que está sendo purificado. Então o sacerdote derramará azeite na palma da sua própria mão esquerda, com o dedo direito. Borrifará azeite 7 vezes diante do Senhor. Depois ele terá de pôr um pouco do azeite da mão esquerda na ponta da orelha direita e nos polegares direitos do pé e da mão daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será posto na cabeça daquele que está em processo de purificação, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Depois oferecerá as rolas ou os pombinhos, conforme a pessoa tenha podido trazer. Uma das aves é para a oferta pelo pecado, a outra é para a oferta queimada, para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que está sendo purificado diante do Senhor. São estas, pois, as leis para aqueles que, estando limpos da lepra, não têm recursos para oferecer os sacrifícios normalmente exigidos para a cerimônia da purificação. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão, quando entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser lepra em alguma casa de lá, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que a minha casa pegou lepra. O sacerdote tomará as seguintes medidas: que a casa seja esvaziada, para que a praga não contamine os móveis e os objetos domésticos. Depois, ele mesmo irá até lá e examinará a casa. Se encontrar nas paredes da casa manchas esverdeadas ou avermelhadas, parecendo mais fundas do que a parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se vê que a praga se alastrou nas paredes da casa, ordenará que as pedras atingidas pela praga sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará raspar a casa inteira. O pó que juntarem da raspagem será lançado fora da cidade, num lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com um novo reboco. Se depois de feitas essas coisas todas, a praga tornar a brotar na casa, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se a praga se tiver alastrado na casa, é lepra maligna, a casa está contaminada. Por isso, a casa será demolida totalmente, de modo que não fique nada de pé, nem pedras, nem revestimento, nem madeira, e tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada, ficará cerimonialmente impuro até o anoitecer. Quem descansar ou comer naquela casa, terá de lavar a roupa usada na ocasião, mas se quando o sacerdote voltar para novo exame, verificar que as manchas não reapareceram nas paredes reformadas, ele dará atestado de que a lepra está curada e que a casa está limpa, para completar a purificação da casa, pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e uns ramos de risopo. Matará uma das aves numa vasilha de barro pendurada em cima de água corrente, depois molhará a madeira, o risopo, o pano vermelho e a ave viva no sangue da ave sacrificada, e borrifará o sangue na casa 7 vezes. Deste modo a casa será purificada. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade, para que viva livremente nos campos. Assim ficará feita a expiação pela casa, e ela estará cerimonialmente limpa. São estes, pois, os regulamentos para os vários lugares e coisas que podem pegar lepra, tanto servem para resolver a questão quando aparecem pragas em roupas e em casas, como também aparece na pele humana manchas lustrosas, inchaços e feridas vivas nas queimaduras. Assim fica fácil verificar se uma coisa é limpa ou impura, isto é, se uma coisa está com lepra ou não. Aí está, pois, a lei da lepra.